A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, foi o dia em que as últimas tropas soviéticas deixaram o Afeganistão após 9 anos de intervenção militar. Foi em 1989. Hoje, aqui em Washington, está tempo de primavera, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Massacre numa escola no estado da Flórida. Cyril Ramaphosa é o novo presidente da África do Sul. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, em que a vinda está prevista uma manifestação para amanhã. Há quem a veja como um teste ao recém-nomeado secretário de Educação, o Padre Congo.
Reunimos, conversamos, ele disse o seguinte: se vão sair à rua ou não é um problema vosso, mas eu não estou contra, não estou contra a vossa manifestação. Uma vez que eu vos direi...
O novo orçamento põe fim a uma série de privilégios dos servidores públicos, mas na opinião de alguns... Isso não é suficiente.
Finalizar todos aqueles, independentemente das suas posições, que venham violar medidas de conter as despesas do Estado.
Vamos também falar de uma disputa de médicos, ou talvez de médicos e burlões. Vamos falar da madeira na Huila e da habitação em Benguela. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E João Santa Rita, começamos aqui em casa. O presidente Donald Trump disse há momentos que os Estados Unidos precisam de criar uma cultura de amor à vida e afirmou que vai visitar a Flórida para falar com as famílias das vítimas do massacre de ontem numa escola daquele estado. Trump disse que vai reunir-se em breve com os governadores estaduais e procuradores para discutir medidas concretas para proteger as escolas. Um jovem de 19 anos de idade, com historial de usar as redes sociais com ameaças, foi hoje formalmente acusado de homicídio premeditado na morte de 17 estudantes e professores na escola secundária da Flórida. Nicolas Cruz, de 19 anos de idade, fez uso de uma arma de guerra para entrar na escola, de onde havia sido expulso no ano passado, por motivos disciplinares, e abrir fogo sobre isto contra estudantes e professores. Para além dos 17 mortos, outras 15 pessoas foram hospitalizadas e pelo menos 3 encontram-se em estado crítico.
Na África do Sul, o líder do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, foi empossado hoje como presidente do país, depois de ter sido eleito no Parlamento. Na sua primeira intervenção, Ramaphosa prometeu trabalhar muito para não decepcionar o povo da África do Sul. Ele assumiu o cargo depois da demissão ontem de Jacob Zuma. O partido opositor, a Aliança Democrática, disse que irá cooperar com Ramaphosa desde que ele atua em prol dos interesses do povo.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, prestou homenagem ao líder da oposição Morgan Tsvangirai, prometendo realizar eleições livres em honra à sua memória. Tsvangirai morreu ontem aos 105 anos de idade. O presidente zimbabueno lembrou a luta de Tsvangirai como um forte líder sindical e da oposição que será lembrado pela sua insistência em eleições livres, justas e pacíficas.
O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, apresentou a sua demissão. Haile Mariam, de 52 anos de idade, era primeiro-ministro desde setembro de 2012. A Etiópia tem estado a atravessar uma onda de instabilidade política que levou à imposição do estado de emergência. Nas últimas semanas, o governo libertou centenas de presos. Numa declaração, o primeiro-ministro disse acreditar que a sua demissão é parte de uma solução para os conflitos políticos no país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Cabinda com perto de uma centena de professores formados em educação física e que desde 2012 que aguardam pela prometida colocação. Amanhã dizem que vão sair à rua para exigir emprego. Isto é também visto como um primeiro teste ao padre Casimiro Congo, antigo ativista cívico, agora nas vestes de secretário provincial de Cabinda da Educação. Manuel José.
Eles estão formados desde 2012 na especialidade de professores de educação física e desporto. O governo de Cabinda havia prometido colocação direta, ou seja, sem prestar concurso público. Não passou disso. 5 anos depois, o grupo, perto de 100 professores, decidiu sair à rua amanhã diante do governo de Cabinda para exigir a sua colocação.
Amanhã já. A nossa proposta é sair às ruas. Sair às ruas manifestando o nosso direito pautado na Constituição da República de Angola, em que na qual nós, na qualidade de sermos professores de educação física, temos o direito de manifestar a nossa inquietação.
Entre os professores de educação física, várias senhoras que dizem que estarem a passar por momentos difíceis sem emprego.
É só Deus, é Deus que está rascando, com a ajuda dos colegas, com a ajuda da família, tem que também nos ajudar a sobreviver.
Estou desde 2012, até cá não estamos colocados ainda. O nosso caso seria enquadramento de direito, mas lamentamos, até cá não está a resolver os nossos problemas. E segundo eles, nós não podíamos concorrer no concurso de 2012, nem de 2014, porque seria enquadramento de direito. Esperamos, isso não aconteceu. Nós temos muita carência de pessoas de educação física, muita mesmo, apenas escolas públicas, tem mesmo. E o porquê que eles não vejam o nosso caso? Nós somos técnicos para sermos enquadrados. E por quê? Esse é o motivo que não vai nos fazer sair na rua para ver o nosso caso. Fomos humilhados, ameaçados, sei que nós podíamos fazer a manifestação, podíamos ser fuzilados, muita coisa. Amanhã nós estamos dispostos a fazer. Vamos sair pela rua manifestando a favor do nosso direito.
O grupo de professores diz já ter conversado com o novo responsável da educação de Cabinda, o padre Casimiro Congo, e este diz nada a ter contra a manifestação.
Eu ontem estava reunido com o padre, graças a Deus, reunimos, conversamos muito. Ele disse-me o seguinte: se vão sair à rua ou não, é um problema vosso. Mas eu não estou contra, não estou contra a vossa manifestação. Uma vez que eu vosso direito.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Foi aprovada a Lei do Orçamento Geral do Estado e, tal como sugerido pelo governo de João Lourenço, reduziu as regalias dos servidores públicos. Venâncio Rodrigues.
O diploma determina a redução das classes dos bilhetes de viagem dos titulares dos cargos políticos, magistrados, deputados e respectivos cônjuges da primeira classe para a classe executiva e dos titulares dos cargos de direção e chefia da classe executiva para a classe económica. Outras medidas têm a ver com a suspensão da atribuição dos subsídios de renda de casa, de manutenção de residência e de reinstalação para os beneficiários, bem como da subvenção mensal vitalícia a beneficiários remunerados de forma cumulativa. A lei aprovada determina ainda a suspensão da atribuição de veículos do Estado para o apoio à residência aos titulares dos cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. Durante o exercício económico de 2018, será igualmente restringido o subsídio de instalação em 50% para todos os beneficiários, o subsídio de estímulo em 50%, cujo pagamento deverá ocorrer em parcela única, e ainda a redução para 2 no número de empregados domésticos para titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. O economista e antigo deputado da Assembleia Nacional, São Paulo António, aplaude a medida, mas defende que a mesma não deve deixar ninguém de fora, cabendo às entidades de direito fiscalizar e monitorar o seu cumprimento.
E penalizar todos aqueles, independentemente das suas posições políticas, que venham violar determinadas medidas tomadas no sentido de conter as despesas ou o gasto do Estado. Porque se o sistema de justiça não for atuando, trabalhar com contemplações, dizer porque o presidente é uma entidade diferente, tem que ter mais gastos, obviamente isso incorre-se na injustiça.
Por seu turno, o economista João Maria Chimpolo disse que a medida vai disciplinar e conter gastos desnecessários por parte do Estado.
Desmotiva, sinceramente, porque geralmente os dirigentes não trabalhavam. Tinha um leque de staff que realmente faziam tudo, eles provavelmente não trabalhavam. Agora,
vai haver aquela tendência de renunciamento de escala. Muitas pessoas dizem, tens que ser diretor, e ele vai dizer, não, não posso, não quero, estás a ver? Porque antigamente, quando te põe chefe, mesmo que você não sabe, mesmo que não estás apto tecnicamente para exercer, você diz sempre, sim, está bom, está bom.
O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2018 foi aprovado apenas pelos deputados do Partido Governamental, o MPLA, tendo a oposição justificado a sua posição com o argumento de que o orçamento não incluiu a maioria das suas sugestões. O diploma estima despesas e receitas de 9,658 bilhões de kwanzas e um crescimento económico de 4,9% do Produto Interno Bruto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar em Luanda. Vários cidadãos da República Democrática do Congo dizem que estão a ser impedidos de exercerem a sua profissão de médicos pela Ordem dos Médicos, isto apesar de terem preenchido todos os requisitos burocráticos. Um antigo dirigente da Ordem dos Médicos disse, contudo, à Voz da América que a Ordem detectou mais de 40 casos de acreditações falsas e que os queixosos não passam de falsos médicos. O Coque Mukuta tem os detalhes da disputa.
Clemente diz que existe na Ordem dos Médicos interesses particulares de outros médicos que impedem determinados homens recém-formados a exercerem a profissão.
Eu, conforme que a lei diz, o diploma tem que ser reconhecido, como estudei fora, está tudo legalizado, registro criminal, eu fiz já entrar todo o processo, todo o requisito que está aqui, a pedindo no estatuto de regulamento da Ordem dos Médicos da Angola. Eu já fiz entrar tudo, está aqui, esse modelo é próprio bastonário.
E está quanto tempo desde que deu a entrada?
De 2015 até hoje, 2018, esse documento passou na SIC, na Direção Nacional de Investigação Criminal. Primeiro, a Ordem dos Médicos me questionou que eu sou médico falso. De 2006, onde que eu estava a trabalhar com o Dr. José Nando Teofilo, diretor nacional de a luta, o combate contra a tripanossomiase. Agora, esse homem, e é aquele que está na cabeça do bastonário, é aquele que está dando influência no bastonário de Ordem dos Médicos para não me dar a carteira profissional para mim exercer a minha profissão a nível nacional.
Outro formado que está a ser impedido de exercer a profissão é o Dr. Wiyo, também já ouvido pelos serviços de investigação criminal, mas não foi detido por não ter sido provada a falsificação que a Ordem alegou. Dr. denuncia a existência na Ordem de pessoas que estão acima da lei.
O processo começou em 2006. Em 2015, que a Universidade Agostinho Neto conseguiu dar-me declaração de reconhecimento do meu estudo. Disse que eu sim, senhor, depois de todas as investigações. Nós agora acreditamos que você é médico. Vai à Ordem dos Médicos para ser inscrito. Eu fui à Ordem dos Médicos para obter a inscrição. Chega lá, a Ordem dos Médicos diz que não, você não pode ser inscrito sem ainda passar no estágio para aprovar, avaliar suas capacidades técnicas. Ele está a violar o próprio estatuto da Ordem dos Médicos, diz o quê? Para o médico ser inscrito, quais são as condições e requisitos? Quais são os requisitos? Para que é diferente para nós?
A avó contactou o bastionário da Ordem dos Médicos, Carlos Pinto, mas o mesmo não quis prestar qualquer declaração sobre o assunto. A Voz da América ouviu o diretor do Instituto de Controlo das Tripanossomias em Angola, antigo membro da Ordem dos Médicos, que em declarações à avó denuncia a existência de mais de 40 acreditações falsas e diz que os queixosos não passam de falsos médicos, assim como questiona como os serviços de investigação criminal não os prendem. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A desflorestação de várias zonas de Angola pelo abate indiscriminado de madeira tornou-se num problema tão grave que levou recentemente o governo central a proibir a exportação de certos tipos de madeira. Na Huila, as autoridades garantem ter sob o seu controle a situação do abate e consequente exploração desenfreada da madeira na zona, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Esta garantia foi dada na Huila pelo diretor provincial de Agricultura, Pescas e Ambiente, Lutero Campos, que revelou que apesar das dificuldades, sobretudo de recursos humanos, O setor tem sabido fiscalizar a exploração racional da madeira. Fruto desta situação, em 2017, algumas empresas chinesas que exerciam de forma ilegal a exploração da madeira chegaram mesmo a ser detidas e forçadas a pagar até 70 milhões de kwanzas de multas. Lutero Campo fez saber que o setor, com a ajuda da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, tem inventariado as potenciais zonas de exploração.
Hoje nós temos o levantamento florestal daqui, fizemos o inventário, a FAO suportou, e dentro desse inventário florestal nós sabemos onde é que estão os sítios com recursos florestais. Estamos a indicar que as pessoas devam ir aqui e acolá. E também hoje a gente já diz, só pode explorar até, autorizado até X metros cúbicos. Mais do que isso, vai pagar multa.
Lutero Campos admite que a cultura de reflorestamento é ainda uma dificuldade entre os angolanos, que podem ganhá-la, com exemplos que vêm de países como Moçambique.
Há países como Moçambique, que nos transmitiu a sua experiência, que o reflorestamento está, vamos dizer, que está no sangue dos moçambicanos, em todos os aspectos, fazem grandes e grandes tensões de reflorestamento. Nós precisamos fazer o mesmo aqui.
O alegado controlo das autoridades da Huila sobre a exploração da madeira na região surge numa altura em que, de vários pontos do país, surgem informações de que elevadas quantidades de recursos têm sido explorados de forma ilegal com destino preferencial para a República da China. Os municípios de Chipindo, Covango, Gambos e Matala são as zonas de maior potência em termos de recursos madeireiros. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, a África do Sul vai estar em foco. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, atualmente estamos com a rádio PGGT, a rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter outras duas rádios em sintonia connosco. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, fotos, vídeos sobre os mais diversos temas. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo para pormos no nosso site, pois nós agradecemos. Pode também fazer uma crítica ou uma sugestão através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Alexandre Kwandansito. Ele é professor de empreendedorismo, coordenador da Associação Cultural e Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda. Portanto, com Alexandre Nesito, uma oportunidade de discutirmos a atual situação em Cabinda e não só. Instituições públicas adstritas aos setores de saúde e educação na província de Benguela continuam a gastar vastas quantidades de dinheiro no arrendamento de casas para funcionários expatriados, quando o projeto habitacional delineado para travar desperdícios se encontra preso em vícios detectados pelo governador local. Rui Falcão, que falava para a direção de uma universidade pública, não entrou em detalhes, ainda questionado nesse sentido. Mas fontes da Voz da América dizem que um dos vícios é relativa à existência de interesses privados sem justa causa. João Marcos.
Com a Faculdade de Medicina a colocar 80% do orçamento no arrendamento de casas, a Universidade Catiavala Vila está a adquirir um edifício com 18 apartamentos, avaliado em 276 milhões de kwandas, cerca de 1 milhão e 307 mil dólares americanos, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Procedeu já ao pagamento de 25% do valor, mas diz que não tem capacidade para o passo seguinte no projeto habitacional implementado por Isaac dos Anjos. Nesta altura, com as obras paralisadas, concluídos que estão 7 dos 14 edifícios que deverão congregar mais de 200 apartamentos, Rui Faltão fala em vícios que devem ser corrigidos, referindo-se, segundo fonte do gabinete do plano, à existência de entidades privadas como gestoras e proprietárias de imóveis, pelas quais passa o dinheiro das vendas.
Está impregnado de alguns vícios, urge corrigir. Como sabem, se a intenção era boa, os mecanismos criados não foram os melhores. Então nós temos que reorientar e primeiro resolver o assunto de base, que é a propriedade do espaço. Se me permitem a expressão, aqui só entre nós, fizeram filhos em mulher alheia.
O Rui Falcão pede de Andrade em relação aos vícios num projeto que faz inveja a jovens que não veem luz ao fundo do túnel para iluminar o sonho da casa própria.
Precisamos ter uma governação um pouco mais participativa, aberta, com a capacidade de prestação de contas para equilibrar aquilo que é a política pública. Esse projeto não vai avançar na medida em que os governadores que já passaram por Benguela não tiveram solidariedade com os cidadãos que merecem a tenda da residência.
Palavras de Martins Domingos, líder de uma associação juvenil. A Voz da América não conseguiu um contacto com Isaac dos Anjos, assessor do Presidente da República, que havia definido para cada apartamento um valor superior a 100 mil dólares, o quíntuplo do preço base para uma habitação vendida nos diferentes projetos do país. Rui Falcão deverá expor o caso ao Presidente da República, que visita Benguela na próxima segunda-feira. De Benguela, João Marcos para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Hoje vamos começar com os rankings da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, onde a Alemanha continua no topo, seguida do Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica. Não houve alteração, portanto, em relação aos últimos rankings, com dois países a falar português nos cinco primeiros. Mas houve alteração no que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Cabo Verde continua a ser o melhor, subiu um lugar para 62º. Depois vem a Guiné-Bissau, que desceu 11 lugares, mas está em 94º. Moçambique subiu um lugar para 107º. Angola também subiu um lugar, 141º. São Tomé continua no mesmo lugar, o lugar 179. Ainda no futebol, hoje na Europa, temos muitos jogos da Liga Europa. Duas equipas portuguesas estão em ação. Sporting está no Cazaquistão a defrontar o Astana. O Braga está em França para defrontar o Marselha. Jogos difíceis para as equipas portuguesas. O futebol português ainda abalado pela cabazada que ontem o Porto apanhou em casa. 5 batatas na capoeira sem resposta do Liverpool. Depois da eliminação do Benfica e do Sporting da Liga dos Campeões na fase de grupos, Benfica sem uma vitória. Isto não é um bom sinal para o futebol português. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Bom, a explicação é que voltamos não tivemos um dia bom. Encontramos também um adversário poderoso e que nos criou dificuldades. Porque muitas dessas dificuldades fomos nós que facilitámos o adversário, na minha opinião. É um resultado pesado, sem dúvida nenhuma. Há que aceitar, de certa forma, esta frustração, esta desilusão. Eu assumir, em primeiro de todos, aquilo que foi esta derrota. Agora também devo dizer que isto não pode apagar tudo aquilo que foi feito até hoje por esta equipa.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. A pergunta que muitos fazem é: vale a pena ir à segunda mão depois de apanhar 5?
A seu tempo falaremos, mas das maneiras, o mais importante é não termos os erros ou não cometermos os erros que cometemos hoje. Claramente as coisas estão praticamente impossíveis na Liga dos Campeões. Há que ir atrás daquilo que é o mais importante, que é o campeonato. E o nosso segundo grande objetivo, como vocês sabem, é a Taça de Portugal.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem, contudo, o jogão foi aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain do Neymar. Real Madrid ganhou 3-1. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Com o jogo empatado, Zinedine Zidane faz três substituições de caráter atacante. Entram Bale, Asensio, Lucas Vázquez. Deu resultado. PSG não geriu bem as substituições. O que é que isto significa? Significa que Real Madrid está a um passo da eliminatória seguinte. PSG vai ter que marcar dois golos sem resposta em Paris. Possível? É. Difícil? De certeza. Basquetebol americano, NBA, muitos jogos ontem, a salientar a derrota dos campeões, o Golden State Warriors, frente ao Portland, 123-117. Golden State está agora no segundo lugar na Conferência Ocidental, comandada pelo Houston Rockets, que ontem bateu o Sacramento Kings, 191. Na Conferência Leste, Toronto continua no topo, ontem foi a Chicago ganhar e ganhar bem, à vontade, 122-98. Em segundo, na conferência, está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Los Angeles Clippers, 129-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi dar uma passeata até Nova Iorque, bateu o Knicks, 118-113. Washington está em quarto lugar na Conferência Leste, nada mal. Pois, como ouviram, a África do Sul tem um novo presidente, Cyril Ramaphosa. Quais as implicações disso? O nosso correspondente na África do Sul, o Simeão Ponguano, foi rapidamente buscar algumas reações.
O poderoso setor econômico-financeiro sul-africano reagiu positivamente à ascensão de Ramaphosa e analistas consideram que ele é uma mais-valia para a região e o continente africano.
Também para a África do Sul recuperar aquele respeito que o país gozou quando Nelson Mandela entrou no poder, o Thabo Mbeki também, porque a África do Sul, durante esta liderança do Jacob Zuma, ficou uma grande vergonha.
Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão, e sem dúvida o Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem bem mais alargada sobre a eleição de Cyril Ramaphosa para o cargo de Presidente da África do Sul, em substituição de Jacob Zuma, que se demitiu ontem à noite. Portanto, foi tudo muito rápido, esta transição política e o discurso de Ramaphosa no Parlamento hoje, um discurso informal, foi muito bem recebido pela oposição. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Jeffrey Oriema, Chocoma.
Thank you.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 15 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, consigo o microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump diz que o país precisa de criar uma cultura de amor e promete visitar a Flórida para falar com as famílias das vítimas do massacre de ontem numa escola local. Cyril Ramaphosa, empossado presidente da África do Sul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimani com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichan Oco em Gabu, isto na Guiné-Bissau. Na capital da Guiné-Bissau, estamos com a Pijigiti e a capital FM em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A informação da Voz da América em vídeo, texto e áudio também presente no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson, e na técnica conosco está o Nick Ivanov. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, vamos às notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o país precisa de criar uma cultura de amor à vida. Ele diz que vai visitar a Flórida para falar com as famílias das vítimas do massacre de ontem numa escola desse estado. Trump disse que vai reunir-se em breve com governadores estaduais e procuradores e que o principal tópico será discutir medidas concretas para proteger as escolas no país. Um jovem de 19 anos de idade, com um historial de usar as redes sociais com ameaças, foi hoje formalmente acusado de homicídio premeditado na morte de 17 estudantes e professores numa escola secundária da Flórida. Nicholas Cruz, de 19 anos, fez uso de uma arma de guerra para entrar na escola de onde havia sido expulso o ano passado por motivos disciplinares e depois abrir fogo sobre estudantes e professores. Para além dos 17 mortos, outras 15 pessoas foram hospitalizadas, pelo menos 3 encontram-se em estado crítico.
Na África do Sul, o líder do Congresso Nacional Africano, o ANC, Cyril Ramaphosa, foi empossado hoje presidente do país, depois de ter sido eleito no Parlamento. Na sua primeira intervenção, Ramaphosa prometeu trabalhar para não decepcionar o povo da África do Sul. Ele assumiu o cargo depois da renúncia ontem de Jacob Zuma, que recebeu um ultimato do seu partido para deixar o poder, caso contrário seria alvo de uma moção de censura hoje no Parlamento. O partido da oposição, Aliança Democrática, disse que irá cooperar com Ramaphosa desde que ele atue em prol dos interesses do povo sul-africano. Entretanto, os membros do Partido Lutadores da Liberdade Económica retiraram-se do Parlamento antes da votação e criticaram o ANC pelo que chamaram de eleição ilegítima.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, prestou hoje homenagem ao líder da oposição, Morgan Tsvangirai, prometendo realizar eleições livres em honra da sua memória. Tsvangirai morreu ontem na África do Sul, aos 65 anos de idade. O presidente zimbabuano lembrou a luta de Tsvangirai como um forte líder sindical e da oposição, que será lembrado pela sua insistência em eleições livres, justas e pacíficas. Mnangagwa disse que essa luta deve ser validada nas próximas eleições no país.
O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, apresentou a sua demissão. Haile Mariam, de 52 anos de idade, era primeiro-ministro desde setembro de 2012 e hoje demitiu-se também de presidente do partido no poder. A Etiópia tem estado a atravessar uma onda de instabilidade política desde que outra onda de manifestações em 2016 levou à imposição do estado de emergência. Nas últimas semanas, o governo libertou centenas de presos numa tentativa de aliviar as tensões políticas. Numa declaração, o primeiro-ministro disse acreditar que a sua demissão é parte de uma solução para os conflitos políticos daquele país africano.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, disse hoje que 5 cidadãos russos foram mortos e outros ficaram feridos durante ataques aéreos conduzidos pelos Estados Unidos na passada semana na zona leste da Síria. Zakharova precisou que os 5 cidadãos não pertenciam às forças militares russas e que foram mortos na província síria de Deir ez-Zor. Após os ataques aéreos, a imprensa russa internacional referiu que os ataques deixaram mais de 200 mortos. O Departamento de Defesa americano, que ainda não reagiu ao anúncio russo de hoje, informou na altura que pelo menos 100 combatentes aliados ao regime de Damasco tinham morrido.
Horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos cerca de 30 minutos, iremos falar da situação política na Guiné-Bissau, que continua instável. Iremos falar do crime de colarinho branco no Brasil, que está a crescer. E aqui dos Estados Unidos, iremos falar das eleições de meio termo. Teremos, obviamente, notícias sobre a tomada de posse de Cyril Ramaphosa na África do Sul e uma referência ao Morgan Tsvangirai, o falecido líder da oposição do Zimbábue. Mas falaremos da crise da água em Moçambique. A bacia do Umbeluze, que alimenta a barragem dos pequenos Libumbos, enfrenta uma grave seca em Maputo, sul de Moçambique, e resultado disso, Maputo não tem água suficiente, tal como reporta o William Mopote.
A partir desta quinta-feira, os municípios de Maputo, Matola e Boane estão a viver restrições graves no abastecimento de água potável. A medida vai durar até outubro, altura em que começa a próxima época chuvosa. Até lá, a situação vai ser crítica para pelo menos 1 milhão e 500 mil habitantes dos 3 municípios da província de Maputo.
As restrições vão ser agravadas. Um dia sim, um dia não. Vai ser esse o sistema.
E a situação resulta da redução dos níveis de água na barragem dos pequenos Libumbos, principal fonte de abastecimento de água do Grande Maputo. Por causa da escassez da chuva, esta barragem perdeu, nos últimos 4 anos, cerca de 60% da quantidade média, 60% da quantidade média de reserva.
De facto, o que nós vamos fazer é retomar aquelas restrições gravosas que nós já tínhamos introduzido o ano passado. Mas é preciso chamar a atenção que nunca saímos das restrições desde que elas foram introduzidas a 10 de janeiro do ano passado.
As autoridades dizem estar a tomar medidas para que a água não seja a próxima guerra em Maputo. São medidas que tardam em chegar e que, segundo Roberto White, antigo ministro das Obras Públicas e Habitação, e que foi responsável pelas obras dos pequenos Libumbos, já deviam ter sido tomadas faz muito tempo.
Parece um pouco difícil negar que há um certo atraso na implementação de tanta solução alternativa da cidade de Maputo, mas ela já estava pensada, e houve alguns contratempos, digamos assim, no caso particular da construção da barragem da Curmana, que, enfim, depois não houve alguns contratempos que acabaram atrasando, digamos assim, o processo de implementação. Mesmo no caso de um particular da barragem de Mova Major, que deu, digamos assim, este atraso na colocação em serviço, digamos assim, da capacidade de suprimento dos pequenos Libumbos.
A barragem dos pequenos Libumbos foi inaugurada em 1986. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau defende uma presença contínua daquela organização para prevenir uma maior deterioração da situação política e de segurança. Modibo Touré fez esta declaração numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem, na qual apresentou o relatório da situação no país. Em Bissau, o governo demissionário reagiu às sanções impostas contra 19 personalidades do país pela Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental. Desenvolve este assunto a Mayra de La Salette.
Touré disse que, até estar terminado o ciclo eleitoral em 2019, a Guiné-Bissau continua a ser um país que precisa de uma presença dedicada da ONU para prevenir uma maior deterioração da situação política e de segurança. Em relação às sanções impostas pela CDAO a 19 personalidades guineenses, o representante especial do secretário-geral da ONU afirmou que o estigma das sanções ajuda a focar as mentes das pessoas com poder no país na necessidade de fazer compromissos. Modibo Touré disse ao Conselho de Segurança que a nomeação de Artur Silva para primeiro-ministro, feita pelo presidente José Mário Vaz no final de janeiro, tem sido criticada por quase todos, por isso não cumpre o requisito de unanimidade do Acordo de Conakry. O representante especial lembrou que, no âmbito daquele acordo, compete ao presidente nomear um primeiro-ministro consensual. Na reunião, ainda de acordo com a ONU News, o embaixador do Brasil, Mauro Vieira, que lidera a configuração da Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas no país, também falou ao Conselho de Segurança, defendendo o respeito pelo acordo de Conakry. Entretanto, ontem o governo demissionário da Guiné-Bissau considerou injustas, parciais e insensatas as sanções impostas pela CDAO. O executivo, que praticamente espera pelo novo governo, prometeu lutar contra as sanções que acusou serem da responsabilidade do presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, que foi o mediador da crise política instalada no país desde que o presidente da República demitiu o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, em agosto de 2015. Não pode haver dois pesos e duas medidas, afirma o comunicado, que as considera uma ingerência ilegítima nas disputas políticas internas. Os governantes cessantes dizem estranhar que os autores do alegado bloqueio ao Parlamento não tenham sido objeto das sanções da CDAO. O atual governo de gestão aguarda pela formação de um novo executivo pelo novo primeiro-ministro empossado, Artur Silva, que, no entanto, viu os partidos com assento parlamentar negar o seu convite para formar um novo elenco.
No Brasil, o nosso correspondente Patrick Vaz reporta que o não cumprimento das decisões tomadas pela Justiça em segunda instância pode agravar ainda mais a segurança pública naquele país e nada mudar o atual cenário de desigualdade, marcado por privilégios para alguns e de grande violência para a maioria. Uma análise do especialista Luiz Flávio Sapore ao microfone de Patrick Vaz.
A discussão tem ganhado grandes proporções após a condenação do ex-presidente Lula da Silva nas últimas semanas.
Há um importante debate hoje no Brasil sobre o cumprimento da pena de prisão após decisão condenatória da Justiça em segunda instância. Esse debate está na ordem do dia. Ele voltou à tona depois da condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Isso tudo porque agora há uma possibilidade real do ex-presidente ser preso. Muitos advogados, intelectuais, jornalistas, políticos geralmente de esquerda, estão argumentando que a prisão após decisão de segunda instância é inconstitucional e que, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal deveria rever um acórdão, uma decisão que ele tomou nesse sentido no ano passado. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal rever essa decisão, se acabar com a prisão em segunda instância, após decisão da Justiça, será um grande retrocesso na segurança pública.
Ele justifica por que a manutenção da prisão em segunda instância é tão relevante para a sociedade brasileira.
A prisão em segunda instância, ela não é importante apenas para a afirmação da Lava Jato. Ela não é importante apenas para esse momento político do Brasil. A prisão em segunda instância, ou prisão após decisão judicial em segunda instância, ela é fundamental para a segurança pública. Ela é fundamental para um país que quer controlar a violência cotidiana. Vocês que me ouvem podem perguntar, mas o que que A tem a ver com B? O que que a prisão de segunda instância tem a ver com o crime da rua do nosso cotidiano? E eu respondo, tem tudo a ver.
Luiz Flávio Sapore ressalta que o momento é extremamente importante no país para decidir se os brasileiros vão manter a desigualdade entre as camadas sociais ou vão começar a reverter esse antigo histórico de privilégios para os mais ricos, para os mais poderosos.
Está em questão a seletividade do sistema judicial brasileiro. Está em questão a construção de uma sociedade que vai definitivamente ou não garantir a igualdade perante a lei, independente da cor, da raça do indivíduo, independente da posição de classe social do acusado. A prisão após decisão em segunda instância, é, de alguma maneira, a possibilidade real do Brasil combater de maneira efetiva o crime do colarinho branco, que é o crime cometido pelos mais ricos, pelos mais poderosos, que é o crime cometido pela elite desse país. Historicamente, o crime do colarinho branco não tem sido punido. Menos de 1% dos presos brasileiros são oriundos das camadas mais elevadas da sociedade brasileira. Se queremos construir uma sociedade menos violenta, mais pacífica, com menos homicídios, com menos roubos, precisamos, inevitavelmente, combater de maneira efetiva o crime do colarinho branco. E, para isso, o criminoso da elite tem que pagar um preço tão grande como o criminoso mais pobre, oriundo das camadas mais pobres da sociedade.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, este é o ano das eleições de meio termo, com todos os 434 lugares da Câmara de Representantes em disputa e 34 dos 100 assentos do Senado. Historicamente, nas eleições de meio termo, o partido do presidente perde 30 lugares na Câmara de Representantes e 2 no Senado. O presidente Donald Trump apela aos seus apoiantes para serem pujantes, tal como o fizeram em 2016, no que resultou na sua vitória, e disse que ele está preocupado porque os seus apoiantes poderão não votar. E mesmo assim, ele disse que os apoiantes não poderão relaxar porque os do outro grupo estão desesperados e empreendem mais energia, e julga que pelos feitos do partido, o que chama de tremendo sucesso, tudo vai correr bem nas eleições, mesmo considerando que a história não está do lado dos republicanos.
They sort of take it for granted, they sit back, and then they get clobbered. Because the other people are desperate.
O partido do presidente normalmente perde lugares nas eleições de meio termo e este ano a história pode ser repetida, diz Jim Kessler, da organização de pesquisa FedPatty. Kessler argumenta que, tendo um presidente muito pouco popular, os democratas, se investirem numa linha ampla, poderão ganhar mais lugares.
You know, you have a very unpopular president. And if Democrats take a broad path, they should win lots and lots.
Trump espera conquistar lugares focalizado na sua forte economia, ou melhor, na sua mensagem de forte economia e na lei de redução de impostos. Isso poderá ajudar os republicanos, diz o líder da maioria republicana, Mitch McConnell.
My view of this, if we can't sell this to the American people, we ought to go into another line of work.
Os democratas estão encorajados depois das vitórias nas eleições em Alabama e Virgínia, isto no ano passado. O bilionário e ativista do meio ambiente, apoiante dos democratas, Tom Steyer, promete continuar a luta para afastar Donald Trump da presidência e diz que isso começa com a reconquista da Câmara de Representantes em 2018.
My fight is in removing Donald Trump from office.
Tom Steyer, apoiante dos democratas, que já financiou uma campanha publicitária para a impugnação de Donald Trump. Ventos de mudança na República da África do Sul. Depois de muita resistência, Jacob Zuma renunciou ao cargo. Há um novo presidente, Simeon Pongwan.
Cyril Ramaphosa é o novo presidente da África do Sul, eleito pelo Parlamento esta tarde por proposta da bancada maioritária do ANC. O partido IFF de Jules Malema abandonou a sessão alegando que não queria colaborar com a legalização daquilo que considera ilegal. Entretanto, o chefe da justiça disse que o processo da nomeação estava em ordem e declarou Cyril Ramaphosa devidamente eleito presidente da África do Sul. Cyril Ramaphosa, 65 anos de idade, nasceu em Joanesburgo de pais imigrantes da província do Limpopo, que faz limite com Moçambique. Fez uma parte dos seus estudos na chamada Cidade de Ouro e outra na terra natal dos seus pais, na província do Limpopo, e cursou direito na Universidade do Norte. Depois envolveu-se em política contra o regime do Apartheid, tendo sido detido e condenado a 6 meses de prisão, mas não vacilou. Prosseguiu através do movimento sindical, criando a União Nacional dos Mineiros. Foi secretário-geral do ANC no início da década de 1990 e negociador da nova Constituição Democrática da África do Sul. O ANC destacou Ramaphosa e outros militantes para o projeto de empoderamento econômico dos negros sul-africanos, no qual acumulou muita riqueza e criou mais de 10 mil postos de emprego. Voltou à política ativa para ser vice-presidente de Jacob Zuma. Em dezembro último, foi eleito presidente do ANC e hoje é o novo presidente da República e promete trabalhar com todos os partidos políticos e não desapontar a sociedade. O poderoso setor econômico-financeiro sul-africano reagiu positivamente à ascensão de Ramaphosa e analistas consideram que ele é uma mais-valia para a região e o continente africano.
Também para a África do Sul recuperar aquele respeito que o país gozou quando Nelson Mandela entrou no poder, o Thabo Mbeki também. Porque a África do Sul, durante esta liderança do Jacob Zuma, ficou uma grande vergonha.
Que a África do Sul controla a região austral de toda a África com a moeda. Nós podemos chegar ao Cairo, à Argélia ou ao Marrocos com o RAND e ele é aceito. Portanto, isto é um sinal de confiança.
Cyril Ramaphosa apresenta amanhã o Estado da Nação no Parlamento. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, perdeu ontem a vida na África do Sul, onde esteve desde 2016 em tratamento a um cancro do cólon. De mineiro a sindicalista e político, Tsvangirai foi, sem dúvida, o grande opositor do antigo presidente Robert Mugabe, de quem foi primeiro-ministro entre 2009 e 2013, período em que os dois protagonizaram um governo de unidade nacional. Afastado pelo regime e preso várias vezes, ele liderou até morte o movimento para a mudança democrática, mas antes viu cair Robert Gabriel Mugabe.
Mesmo nos seus últimos meses, Morgan Tsvangirai não deixou de lado a missão da vida dele, provocar mudanças políticas no Zimbábue.
In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign.
No interesse do povo do Zimbábue, o Sr. Robert Mugabe deve renunciar, desistir imediatamente de acordo com o sentimento e a expectativa nacional, dizia Tsvangirai. Ele viu o seu desejo satisfeito pouco antes da morte. No final de 2017, Mugabe renunciou depois de 38 anos na presidência. O seu braço direito, Emmerson Mnangagwa, foi quem o substituiu. Morgan Tsvangirai nunca chegou a levar o seu movimento para a mudança democrática a uma vitória eleitoral, mas os seus apoiantes afirmam que o mais importante foram os esforços que ele desenvolveu, como diz Austin Moyo, membro do partido.
Morgan Tsvangirai is the first man to actually have the bravery.
Morgan Tsvangirai é o primeiro homem a ter a bravura de enfrentar Mugabe e com resultados, diz aquele apoiante. Tsvangirai desafiou Mugabe uma e outra vez, concorrendo contra ele à presidência em 2002, 2008 e 2013, em eleições marcadas por repressão, violência e irregularidades. Ele passou quase tanto tempo na campanha como na prisão devido a uma série de julgamentos e detenções politicamente motivados. Morgan Tsvangirai também tentou fazer a paz com o veterano líder ao aceitar um governo de unidade nacional, durante o qual foi primeiro-ministro de 2009 a 2013. A coligação foi recebida de forma mista pela população, tendo-se desfeito. Ele será lembrado mais pela sua tenacidade, diz o analista Gideon Chitanga.
He did not flinch, he did not betray the struggle for democracy.
Ele nunca se entregou, ele não traiu a luta pela democracia, ele não se rendeu. Ele sacrificou a sua vitória em 2008 para tentar acomodar o regime militar no Zimbábue, liderado por Robert Mugabe, como uma forma de facilitar uma transição suave para a democracia. Podemos discutir os desafios daquele período, mas creio que, provavelmente, ele é um dos maiores estadistas que o Zimbábue já produziu, concluiu o analista Chitanga. Morgan Tsvangirai lutou contra um cancro no cólon desde 2016, mas à sua maneira, no final, ele ganhou a luta que o manteve por mais tempo vivo, até ver o fim do regime de Robert Mugabe.
Doze horas e 53 minutos aqui em Washington e aqui está João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Hoje vamos começar com os rankings da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, onde a Alemanha continua no topo, seguida do Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica. Não houve alteração, portanto, em relação aos últimos rankings, com dois países a falar português nos cinco primeiros. Mas houve alteração no que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Cabo Verde continua a ser o melhor, subiu um lugar para 62º. Depois vem a Guiné-Bissau, que desceu 11 lugares, mas está em 94º. Moçambique subiu um lugar para 107º. Angola também subiu um lugar, 141º. São Tomé continua no mesmo lugar, o lugar 179. Ainda no futebol, hoje na Europa, temos muitos jogos da Liga Europa. Duas equipas portuguesas estão em ação. Sporting está no Cazaquistão a defrontar o Astana. O Braga está em França para defrontar o Marselha. Jogos difíceis para as equipas portuguesas. O futebol português ainda abalado pela cabazada que ontem o Porto apanhou em casa. 5 batatas na capoeira sem resposta do Liverpool. Depois da eliminação do Benfica e do Sporting da Liga dos Campeões na fase de grupos, Benfica sem uma vitória. Isto não é um bom sinal para o futebol português. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Bom, a explicação é que não tivemos um dia bom. Encontramos também um adversário poderoso e que nos criou dificuldades, porque muitas dessas dificuldades fomos nós que facilitámos o adversário, na minha opinião. É um resultado pesado, sem dúvida nenhuma. Há que aceitar, de certa forma, essa frustração, essa desilusão. Eu assumir, em primeiro de todos, aquilo que foi esta derrota. Agora também devo dizer que isto não pode apagar tudo aquilo que foi feito até hoje por esta equipa.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, a pergunta que muitos fazem é: vale a pena ir à segunda mão depois de apanhar 5?
A seu tempo falaremos, mas das maneiras, o mais importante é não termos os erros ou não cometermos os erros que cometemos hoje. Claramente as coisas estão praticamente impossíveis na Liga dos Campeões. Há que ir atrás daquilo que é o mais importante, que é o campeonato. E o nosso segundo grande objetivo, como vocês sabem, é a Taça de Portugal.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem, contudo, o jogão foi aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain do Neymar. Real Madrid ganhou 3-1, 2 golos de Cristiano Ronaldo. Com o jogo empatado, Zinedine Zidane faz 3 substituições de caráter atacante. Entram Bale, Asensio, Lucas Vázquez, deu resultado. PSG não geriu bem as substituições. O que é que isto significa? Significa que Real Madrid está a um passo da eliminatória seguinte. PSG vai ter que marcar 2 golos sem resposta em Paris. Possível? É. Difícil? De certeza. Agora para os Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, continua a haver 2 classificações, dependendo de quem as está a fazer. Uns põem a Alemanha em primeiro, porque tem mais medalhas de ouro, 8 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, com um total de 14. Outros consideram que quem vai em primeiro é a Noruega, porque tem um total de 16 medalhas, mas tem 5 de ouro, portanto menos 3 de ouro que a Alemanha. A Holanda está em terceiro, com 5 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Estados Unidos em quarto, com 5 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. Basquetebol americano, NBA, muitos jogos ontem, a salientar a derrota dos campeões, o Golden State Warriors, frente ao Portland, 123-117. Golden State está agora no segundo lugar na Conferência Ocidental, comandada pelo Houston Rockets, que ontem bateu o Sacramento Kings, 100-91. Na Conferência Leste, Toronto continua no topo, ontem foi a Chicago ganhar e ganhar bem, à vontade, 122-98. Em segundo na conferência está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Los Angeles Clippers, 129-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi dar uma passeata até Nova Iorque, bateu o Knicks, 118-113. Washington está em quarto lugar na Conferência Leste, nada mal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã teremos como convidado o professor de empreendedorismo e coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Kwangwa Nsitu. E no final, os títulos da imprensa americana desta quinta-feira, que destaca e tenta analisar o tiroteio que ocorreu no estado da Flórida e que provocou a morte de 17 pessoas. As autoridades procuram o motivo que levou à morte de 17 pessoas numa escola, titula o Washington Post. Este diário apresenta um artigo sobre a vida do autor, destacando ter uma vida de armas, de pressão e de controvérsia. O New York Times também faz referência àquele ataque. Ponto final a esta emissão vespertina, a segunda parte com a Máximo Miguel. O Paulo Oliveira já está aqui para a terceira parte. Boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:32 aqui em Washington, lá fora, sem modulado. Temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: Cyril Ramaphosa é o novo presidente da África do Sul, o primeiro-ministro etíope demitiu-se. 15 de fevereiro de 2018, quinta-feira, estaremos com os problemas de saúde e as perguntas de saúde à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Angola, o presidente João Lourenço nomeou novos elementos do Conselho da República em função da realização das eleições gerais angolanas de agosto, com a estreia de José Eduardo Santos enquanto ex-chefe de Estado. Entretanto, foi aprovada a Lei do Orçamento Geral do Estado e, tal como sugerido pelo governo de João Lourenço, reduziu as regalias dos servidores públicos. Venâncio Rodrigues.
O diploma determina a redução das classes dos bilhetes de viagem dos titulares dos cargos políticos, magistrados, deputados e respectivos cônjuges da primeira classe para a classe executiva e dos titulares dos cargos de direção e chefia da classe executiva para a classe económica. Outras medidas têm a ver com a suspensão da atribuição dos subsídios de renda de casa, de manutenção de residência e de reinstalação para os beneficiários, bem como da subvenção mensal vitalícia a beneficiários remunerados de forma cumulativa. A lei aprovada determina ainda a suspensão da atribuição de títulos do Estado para o apoio à residência aos titulares dos cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. Durante o exercício económico de 2018, será igualmente restringido o subsídio de instalação em 50% para todos os beneficiários, o subsídio de estímulo em 50%, cujo pagamento deverá ocorrer em parcela única, e ainda a redução para 2 no número de empregados domésticos para titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. O economista e antigo deputado da Assembleia Nacional, São Paulo António, aplaude a medida, mas defende que a mesma não deve deixar ninguém de fora, cabendo às entidades de direito fiscalizar e monitorar o seu cumprimento.
E penalizar todos aqueles, independentemente das suas posições políticas, que venham violar determinadas medidas tomadas no sentido de conter as despesas ou o gasto do Estado. Porque se o sistema de justiça não for atuando, trabalhar com contemplações, dizer porque o presidente é uma entidade diferente, tem que ter mais gastos, obviamente isso incorre-se na injustiça.
Por seu turno, o economista João Maria Chimpolo disse que a medida vai disciplinar e conter gastos desnecessários por parte do Estado.
Desmotiva, sinceramente, porque geralmente os dirigentes não trabalhavam. Tinha um leque de staffs que realmente faziam tudo. Eles provavelmente não trabalhavam. Agora vai haver aquela tendência de renunciamento de staff. Muitas pessoas dizem, tens que ser diretor, e ele vai dizer, não posso, não quero, estás a ver? Porque antigamente quando te põe chefe, mesmo que você não sabe, mesmo que não estás apto tecnicamente para exercer, você diz sempre, sim, tá bom, tá bom.
O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2018 foi aprovado apenas pelos deputados do Partido Governamental, o MPLA, tendo a oposição justificado a sua posição com o argumento de que o orçamento não incluiu a maioria das suas sugestões. O diploma estima despesas e receitas de 9,658 bilhões de kwanzas e um crescimento económico de 4,9% do Produto Interno Bruto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos agora para o Brasil, onde o Patrick Vaz reporta que o não cumprimento de decisões tomadas pela Justiça em segunda instância pode agravar ainda mais a segurança pública no país e nada mudar o atual cenário de desigualdades. Uma análise do especialista Luiz Flávio Sapori ao microfone de Patrick Vaz.
A discussão tem ganhado grandes proporções após a condenação do ex-presidente Lula da Silva nas últimas semanas.
Há um importante debate hoje no Brasil sobre o cumprimento da pena de prisão após decisão condenatória da Justiça em segunda instância. Esse debate está na ordem do dia. Ele voltou à tona depois da condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Isso tudo porque agora há uma possibilidade real do ex-presidente ser preso. Muitos advogados, intelectuais, jornalistas, políticos geralmente de esquerda, estão argumentando que a prisão após decisão de segunda instância é inconstitucional e que, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal deveria rever um acórdão, uma decisão que ele tomou nesse sentido no ano passado. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal rever essa decisão, se acabar com a prisão em segunda instância, após decisão da Justiça, será um grande retrocesso na segurança pública.
Ele justifica por que a manutenção da prisão em segunda instância é tão relevante para a sociedade brasileira.
A prisão em segunda instância, ela não é importante apenas para a afirmação da Lava Jato. Ela não é importante apenas para esse momento político do Brasil. A prisão em segunda instância, ou prisão após decisão judicial em segunda instância, ela é fundamental para a segurança pública. Ela é fundamental para um país que quer controlar a violência cotidiana. Vocês que me ouvem podem perguntar, mas o que que A tem a ver com B? O que que é a prisão de segunda instância? Tem a ver com o crime da rua do nosso cotidiano. E eu respondo, tem tudo a ver.
Luiz Flávio Sapori ressalta que o momento é extremamente importante no país para decidir se os brasileiros vão manter a desigualdade entre as camadas sociais ou vão começar a reverter esse antigo histórico de privilégios para os mais ricos, para os mais poderosos.
Está em questão a seletividade do sistema judicial brasileiro. Está em questão a construção de uma sociedade que vai definitivamente ou não garantir a igualdade perante a lei, independente da cor, da raça do indivíduo, independente da posição de classe social do acusado. A prisão após decisão em segunda instância, é, de alguma maneira, a possibilidade real do Brasil combater de maneira efetiva o crime do colarinho branco, que é o crime cometido pelos mais ricos, pelos mais poderosos, que é o crime cometido pela elite desse país. Historicamente, o crime do colarinho branco não tem sido punido. Menos de 1% dos presos brasileiros são oriundos das camadas mais elevadas da sociedade brasileira. Se queremos construir uma sociedade menos violenta, mais pacífica, com menos homicídios, com menos roubos, precisamos inevitavelmente combater de maneira efetiva o crime do colarinho branco. E para isso, o criminoso da elite tem que pagar um preço tão grande como o criminoso mais pobre, oriundo das camadas mais pobres da sociedade.
Repórter Patrick Vaz.
E vamos para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, começamos hoje em Maputo, a capital moçambicana, que registou em janeiro um aumento geral de preços na ordem de 0,107% devido aos alimentos e bebidas não alcoólicas e também preços de educação. Estes dois setores contribuíram no total de inflação mensal com cerca de 0,35 e 0,20 pontos percentuais positivos, respectivamente. Os preços praticados no ensino secundário do primeiro ciclo no setor público subiram 44,2%, sendo este o maior aumento. O Banco Nacional de Angola vendeu nas últimas 24 horas 55 milhões de euros em divisas aos bancos comerciais, o sexto leilão do novo regime flutuante cambial, que levou a uma depreciação de 0,8% no kwanza face ao euro. De acordo com a informação do BNA, deste leilão resultou a fixação da taxa de câmbio média ponderada de 260,1 kwanzas por cada euro, enquanto a depreciação para a moeda americana chega a 1,4%. Em Cabo Verde, o índice de preços no consumidor registrou em janeiro um aumento de 1% em relação a dezembro do ano passado. O Instituto Nacional de Estatística revela que o indicador de inflação subjacente registrou uma variação homóloga de 0,2%, valor superior em 0,2 ponto percentual ao registado em dezembro. O documento aponta que as classes que mais contribuíram para este aumento foram bens e serviços diversos, rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Os índices de ações em Wall Street, aqui nos Estados Unidos, aumentaram com investidores a desprezarem dados de inflação mais fortes que o esperado e comprando ações do Facebook, Amazon e Apple. O quarto dia consecutivo de ganhos do S&P 500 viu um retorno à mentalidade medo de ficar de fora que acompanhou o rally de Wall Street nos últimos meses antes de uma queda na última semana para o território da correção. O Dow saltou 1,03% e o S&P 500 subiu 1,34%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã será Alexandre Kwanganzito, professor de empreendedorismo e coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos em Cabinda.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que conosco temos a doutora Graça Matinha, que vai responder aqui hoje alguns dos nossos amigos ouvintes perguntas que nos enviaram. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente. E hoje, doutora, vamos falar de questões sexuais, isto a propósito de três perguntas que nos foram enviadas. Pelo Manuel Tandu, pelo Nelson Dias e pelo Eddie Assunto. Ora, doutora, eles querem saber o que é que provoca a fraqueza sexual, qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual e qual deve ser o tratamento. Doutora, começando por onde? Fraqueza sexual ou a diferença entre disfunção sexual e impotência?
Olha, Ana, na verdade, eu penso que podemos, que está tudo relacionado. Porque quando se fala de fraqueza sexual, isso remete-nos automaticamente à impotência sexual. Portanto, os dois temas não se referem lá tanto. E eu penso que respondendo à segunda questão, automaticamente eu respondo à primeira. E para já, para começar, dizer que impotência sexual, que também é conhecida como disfunção sexual ou disfunção erétil, é a incapacidade de manter ereto o pênis pelo tempo necessário para manter uma relação sexual satisfatória. E é importante que isso não seja confundido com falta de interesse ou uma dificuldade de ejaculação ou de atingir o orgasmo. É fundamentalmente a incapacidade de ter o pênis ereto quando a pessoa tem vontade,
uhum.
Não é? E este é um estudo que é comum nos homens, principalmente nos homens mais velhos, mas entretanto pode ocorrer em qualquer idade. Portanto, não só as pessoas mais velhas sofrem dessa situação, mas os jovens também, algumas vezes, podem sofrer dessa situação. Infelizmente, é um assunto que não é muito falado, por causa do estigma pode estar associado a ele, mas há muita gente que vai às unidades sanitárias porque tem efetivamente este problema, que acaba comprometendo de alguma forma aquilo que é a autoestima da pessoa e também a qualidade de vida.
Doutora, a que é que se deve a impotência sexual? Quais são as causas?
Olha, as causas são vastas. Ana, eu mencionei que a impotência sexual pode acontecer nos jovens. Nos jovens, principalmente, deve-se a problemas psicológicos. Mas nas pessoas mais idosas, há uma série de doenças, como a diabetes, a hipertensão arterial, problemas cardíacos, o colesterol elevado, que tudo isto pode contribuir para essa disfunção erétil. Nós também falamos do abuso do fumo, o abuso do tabaco, o abuso do álcool. Isto pode predispor a pessoa a desenvolver uma disfunção erétil no futuro. Há outras causas que são devidas a hormônios. Portanto, um homem que tenha um nível de alguns hormônios baixos pode estar propenso a ter uma dificuldade de ereção. Mas também temos alguns medicamentos que, como efeitos secundários, podem resultar em impotência sexual. Portanto, há toda uma série de fatores que é preciso serem muito bem estudados para se determinar qual é o fator exato que está a causar a impotência sexual e fazer o tratamento de acordo com o fator que está o causador dessa impotência sexual.
Portanto, doutora, respondendo ao Eddie, que queria saber qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual, portanto, basicamente a mesma coisa, o tratamento depende do causador dessa situação.
Bom, antes de irmos ao tratamento, é preciso naturalmente fazer um diagnóstico. E o diagnóstico vai ser fundamentalmente clínico. Não há um exame específico para diagnosticar a disfunção erétil ou impotência sexual, mas através da conversa com o médico e explicar o que sente, os sintomas, avaliação do estado psicológico do paciente, tudo isto vai dar uma indicação do que o paciente tem ou não um problema de impotência sexual. Em relação ao tratamento, o tratamento tem que ser baseado na causa de base, não é? Se, por exemplo, estamos perante uma situação em que a pessoa tem diabetes ou tem hipertensão, é preciso tratar-se a hipertensão, tratar-se a diabetes, e se for um problema psicológico, também fazer-se tratamento psicológico adequado. Mas importa referir que normalmente este é um tratamento que leva muito tempo e, para além do tratamento médico, é preciso que seja acompanhado por uma psicoterapia, porque, conforme eu me referi, esta é uma situação que compromete o bem-estar da pessoa e é preciso também trabalhar na parte psicológica, no sentido de tentar ajudar a sair da situação. Mas também hoje em dia diz-se que há alguns chás que podem ajudar. Não sei exatamente quais são esses chás, mas refere-se que há alguns chás que ajudam em certo grau essa questão da impotência sexual. E também temos o famoso Viagra, não é? Que nos últimos anos tem sido bastante falado, mas que naturalmente para a sua administração é preciso um acompanhamento médico adequado.
Doutora, uma outra pergunta que nós temos relacionada com isto, e há vários, e às vezes há vários homens que fazem essa pergunta, é, às vezes, que é também psicológico, pode contribuir para a questão da impotência sexual, é o tamanho, portanto, o tamanho do órgão reprodutor masculino, do pênis. Doutora, isto tem alguma influência em termos de questões sexuais ou é mais uma questão psicológica?
Bom, Ana, não tem uma relação direta, não é? É mais uma questão psicológica e tem que trabalhar exatamente na parte psicológica do paciente. Não há uma relação direta entre o tamanho do pênis, por exemplo, e a disfunção erétil. Isso não está descrito. Mas é uma questão psicológica que, tal como eu me referi, os transtornos psicológicos podem afetar. Então, se uma pessoa já começa a sentir-se que, bom, por isto e aquilo não se adequa ao padrão normal da sociedade, isto vai lhe afetar ainda mais a sua sexualidade, não é?
Doutora, outra coisa que muitas vezes se fala, portanto, quando se fala em termos nestas questões, é a chamada ejaculação precoce, que algumas pessoas se queixam e que diz que, de alguma forma, cria-lhes também estes problemas psicológicos e depois também conduz à impotência sexual. É algum relacionamento ou isto é algo que, em termos médicos?
Não, olha Ana, temos que esclarecer que a ejaculação precoce é completamente diferente da impotência sexual. Porque, por um lado, na impotência sexual, a pessoa nem sequer consegue iniciar uma relação sexual. Ou inicia com muita dificuldade. Enquanto que, quando se trata de ejaculação precoce, a pessoa pode iniciar uma relação sexual, mas não conseguir mantê-la por muito tempo. Isto é bastante comum. E, naturalmente, no caso da impotência sexual, fatores psicológicos podem estar em jogo. Uhum. É preciso, naturalmente, trabalhar na parte psicológica. Fala-se muito da ansiedade, do nervosismo, enfim, uma série de sentimentos adquiridos que podem levar a uma certa insegurança ou vergonha, ou um stress no momento da relação sexual e que podem levar à ejaculação precoce.
Uhum.
Portanto, é uma situação diferente da impotência sexual.
Doutora, para encerrar esta conversa sobre este tema, que conselho é que tem como médica?
Olha, o conselho que eu tenho, Ana, é que os problemas de fórum sexual são bastante comuns nos casais e não só, em pessoas normais, pessoas solteiras, mas é preciso que as pessoas não se sintam envergonhadas por constatarem uma situação dessas. O mais importante é saberem que estão com uma situação do género e procurarem ajuda médica, porque é preciso que se trate, é preciso que faça um acompanhamento, mas para que se faça esse acompanhamento, a pessoa tem que se despir do medo, tem que se despir da insegurança que sente e procurar ajuda. E pronto, não há nenhuma situação que não possa ser dada o devido acompanhamento ou a devida solução, não é?
Uhum.
Portanto, não se sintam acanhados ou tímidos por essa situação, porque acontece e acontece com muitas pessoas e é possível ter apoio para se resolver. E é importante também que se converse com o parceiro para as pessoas que estão em relações e que haja uma abertura entre o casal.
Uhum.
Para que juntos possam procurar uma solução.
Exatamente. E só para concluir, falou de há medicamentos, portanto, medicamentos farmacológicos, não é? Falou de Viagra, ao Cialis, há outros agora. Há também os chás que as pessoas às vezes falam, o tal ginseng, não é? E o ginkgo, que é alguns dos chás que as pessoas falam, e há outros remédios, mas acima de tudo é ter a coragem de discutir isto com um profissional de saúde e a responder aos problemas que podem estar a causar isso, como, por exemplo, quando tem muito peso, ou outros problemas, por exemplo, como a diabetes, porque às vezes são questões mais sintomáticas que têm que ser resolvidas. E pronto, doutora?
Exato.
Agradecemos, respondemos hoje a perguntas de três pessoas, Manuel Tendo, Nelson Dias e Edi Santo, assunto, aliás, aqui fica o nosso o nosso pedido. Enviem-nos as vossas perguntas. Nós vamos depois falar delas com a doutora Graça Matzinha, de quem nos despedimos, com votos de uma boa semana de saúde para si e também para todo o nosso auditório. E estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para si também. Uma boa semana para os nossos ouvintes. Voltamos a falar dos seus dias. Até lá, se Deus é saúde, que eu venho a assistir-me.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos precisam de criar uma cultura de amor à vida e disse que vai visitar a Flórida para falar com as famílias das vítimas de massacres numa escola daquele estado. Trump disse que vai reunir-se em breve com os governadores estaduais e procuradores para discutir medidas concretas para proteger as escolas neste país. O presidente americano falou também sobre a necessidade de se lidar com o problema de doenças mentais. Um jovem de 19 anos de idade, com historial de usar as redes sociais com ameaças, foi formalmente acusado de homicídio premeditado na morte de 17 estudantes e professores numa escola secundária da Flórida. Nicholas Cruz, de 19 anos, fez uso de uma arma de guerra para entrar na escola, onde havia sido expulso o ano passado por motivos disciplinares, e abriu fogo contra estudantes e professores. Para além dos 17 mortos e de pessoas feridas que foram hospitalizadas, pelo menos 3 encontram-se em estado crítico. As autoridades policiais disseram que investigações preliminares, incluindo as contas nas redes sociais, tinham até dado o que chamaram de pormenores muito perturbadores, mas não deram outros pormenores. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o líder do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, foi empossado hoje presidente do país, depois de ter sido eleito pelo Parlamento. Na sua primeira intervenção, Ramaphosa prometeu trabalhar muito para não decepcionar o povo da África do Sul. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com as condições económicas e políticas a deteriorar na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro virou a atenção para os dirigentes católicos que têm levantado as suas vozes contra a miséria em que o governo corrupto de Maduro lançou o povo venezuelano. Maduro apelou uma investigação dos clérigos que têm sido críticos do governo, sugerindo que podem ser responsáveis de crime ao abrigo da legislação aprovada em novembro para a ilegítima Assembleia Nacional Constituinte, elaborada quase exclusivamente pelos apoiantes do presidente Maduro. Entre outras medidas, a denominada Lei Constitucional contra o Ódio, a Coexistência e a Tolerância pune os que transmitem mensagens de ódio em emissões e nos mídias sociais, com penas que vão até 30 anos de cadeia, os elementos das organizações políticas que espalham ódio e devem ser expulsos. A Human Rights Watch escreve a lei como uma clara ameaça contra a liberdade de expressão. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos considera que pode desencadear forte intimidação incompatível com uma sociedade democrática. O uso da lei como uma arma contra os dirigentes religiosos venezuelanos é a mais recente tentativa para silenciar qualquer oposição ao regime. Maduro alegadamente refere-se aos clérigos católicos que os mídias dizem incluir os bispos Vítor de Basabe e António Castilho como demónios. Afirmou igualmente que a Igreja Católica venezuelana está cheia de mal, de veneno, ódio, perversão e mentira. Em 2017, os bispos venezuelanos criticaram o desmantelar da ordem constitucional no país e condenaram-se a eleições convocadas recentemente, que Maduro insiste devem ocorrer em abril. A representante dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Nikki Haley, denunciou o apelo de Maduro no sentido da investigação criminal de 2 bispos católicos que falaram contra a fome e a corrupção ao abrigo da denominada lei anti-ódio. Numa declaração, ela referiu que o reino de Maduro de violência, repressão, corrupção e bancarrota continua a castigar a população da Venezuela. Ao visar os dirigentes religiosos que promovem a paz e fornecem a esperança aos crentes, o regime continua a demonstrar que deseja apenas de preservar o seu poder e não lhe interessa os direitos humanos e o bem-estar dos seus cidadãos. Continuamos a referir a embaixadora Ale a apoiar o povo venezuelano na batalha para restaurar a democracia face a um ditador brutal. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América de quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.